Uau, nossa, que surpresa! Maduro roubou a eleição. Estamos todos chocados, mas ainda assim não acabou. Ainda vai ter muita pressão contra o Maduro. Ele está ficando cada vez mais isolado. E isso expõe cada vez mais a esquerda pelo que ela realmente é: um bando de psicopata maligno. Vamos lá. Ai, o Brasil tá quebrando, mas roda a vinheta. Bom, vamos lá. É, os dados do Agostinho Antonetti, que é um dos caras que estava dentro da contagem de votos da Corina, do grupo de oposição do Maduro, postou isso aqui. Essa é a estimativa de voto deles antes do governo Maduro derrubar o site do CNE, que é do site eleitoral deles, esconder tudo, falar ah, não sei, blá, blá, e proclamar que o Maduro ganhou por 51%. Talvez não tenha sido esse exatamente o resultado, tem algumas outras coisas que estão apontando para alguma coisa mais como 65-30. Então a oposição ganhou com 65% e o Maduro tinha em torno de 30, alguma coisa assim. Tem várias fontes diferentes apontando a coisas em torno disso, mas o fato é, não é disputável mais a essa altura. O Maduro perdeu por muito. E como era esperado, deu o golpe, fechou tudo. Declarou que ganhou e acabou. Acabou? Não, não necessariamente. Vamos lá. Ah, e além disso, um dos grandes comandantes da Venezuela agora, dos grandes cargos lá, anunciou que vai ter uma investigação criminal contra a Maria Corina Machado, que era a principal opositora do Maduro, que foi proibida de concorrer, e depois disso que eles pegaram o Edmundo Gonzalez como candidato, mas enfim. Acusaram ela de coordenar um ataque ao Comitê Nacional Eleitoral desde a Macedônia, vindo da Macedônia do Norte. Cara, não. E agora vão tentar prender ela, vão tentar fazer todo tipo de coisa, vão tentar perseguir toda a oposição. E o jogo da oposição agora é tentar expor o máximo possível o quanto isso está sendo roubado, fazer pressão, isolar o Maduro cada vez mais. Tem uma pressão internacional para quem sabe derrubar ele, seja lá o que for. Mas o ponto é, eles estão indo até o final. Eles deixaram isso extremamente claro, isso não é mais as últimas eleições de 2017, não tem mais bonitinho aqui, não, agora nós vamos tentar fazer tudo o possível aqui para derrubar o Maduro. Eu admiro muito os caras, eu acho assim, fantasticamente inspirador o que eles estão fazendo. Desculpa se parece que eu tô meio que morrendo, mas eu meio que tô. Eu tô com febre e eu parei de tremer um pouquinho atrás, porque eu me mediquei bastante para poder gravar, mas é por isso que eu tô nasalado e eu um pouco confuso. Esse não vai ser o meu vídeo mais afiado da gaveta, mas eu precisava gravar sobre. Mas os caras vão até o final, vão tentar empurrar até o final para ver o que eles conseguem fazer. Eu admiro muito isso. Vamos ver o que acontece. Agora, um dos lados positivos disso tudo que tá acontecendo, é que isso aqui tá expondo a esquerda mundial. E aqui no Brasil, para onde a gente pode se importar muito mais, eu acho, expondo a esquerda brasileira muito mais. Porque, primeiro, saiu essa matériazinha aqui ontem, 6h30 da tarde, logo depois que tinha encerrado. O Globo, eleição na Venezuela. Ministro da Defesa diz que não houve violência ou incidentes nos locais de votação. O que vocês vão notar é que quase todas as minhas fontes ao longo desse vídeo são Twitter. Tudo redes sociais. O Globo foi a favor de regulação de redes sociais para evitar fake news. Vamos evitar fake news, vamos combater. Vamos esquecer que também tinha um dispositivo na lei onde o Globo ia ganhar centenas de milhões de reais também. Mas o Globo era a favor de regulação contra fake news para, né, pra gente só ter notícias de verdade. Como, por exemplo, replicar o ministro da Defesa da Venezuela falando que não teve, tá tudo bem, não teve problema nenhum. As pessoas estavam comentando no próprio vídeo. De polícia atirando para cima em zona eleitoral para afastar eleitores que iam votar contra o Maduro. Então, assim, é legal que a Globo replica notinha de ditadura, totalmente assessoria, totalmente serviço, totalmente lambisaco de ditador, e toma uma refutada na hora. Vocês entendem por que que esse pessoal é a favor de regulação de redes sociais? Ao Brasil. Quase todos os governos, não, é exagero dizer quase todos os governos, vários governos da América Latina repudiaram essa fraude eleitoral da Venezuela. Claro que não vão reconhecer os resultados que Hugo, que Maduro é um ditador e tudo mais. Todo mundo ficou olhando pro Brasil, tipo, vai Lula, vai Lula, vai Lula, vai, 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 vai Lula. Fala que foi democracia relativa, vai, 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 vai. Vocês não mandaram o Celso Amorim lá pra dar uma olhada? O que que ele acha? O Brasil soltou uma notinha muito tempo depois. Todo mundo já tava no fechamento da eleição atacando, escarneando que de fato foi roubado pra caramba. E o Brasil soltou hoje, depois de muito pensar, a notinha. O governo brasileiro saiu do caráter pacífico. Pacífico. Caráter pacífico. Governo brasileiro saiu do caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. E afirma ainda o princípio fundamental da soberania popular a ser observado pela verificação imparcial dos resultados. Aguardamos, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral, ou seja, o grupo que fraudou a eleição, de dados desagregados por mesa de votação, que são as boletas de votação de cada urna, de cada mesa, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Então, assim. A ditadura fechou zona eleitoral para evitar que eleitores da oposição votassem. Eles botaram um soldado com fuzil para fechar a zona eleitoral. Eles barraram a oposição de ver a contagem dos votos, de participar de tudo isso. Proclamaram o resultado abertamente fraudulento. E a resposta do governo brasileiro é: ah, a gente vai esperar eles botarem mais dados, daí a gente vê. Eu vou ver e te falo. E eu acho que isso aqui vai ser muito educativo para muitos brasileiros que acreditaram que, ah, é o governo Lula da democracia. Ah, é porque teve muita gente caindo nesse papo, cara. Eu sei que muita gente que tá assistindo aqui não consegue nem imaginar isso, mas teve muita gente. Isso aqui é o que esses caras são. Muita gente vai lembrar disso aqui, a Renata Barreto foi. Renata tava on fire ontem, hoje. Primeiro, olha a cara de deslumbre da Janja. Só olha a cara de deslumbre da Janja. Isso aqui é o Lula recebendo Maduro, tá? Olha a cara de deslumbre dessa doida. Sabe, se a tua namorada, você tá aqui recebendo, sei lá, um amigo, e a tua namorada tá olhando assim para ele, você não ia olhar pra ela e falar, amor? Porra, é essa? Mas o Lula, quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro é um homem mau? Aí ele chega lá e o Lula dá um abraço e tapinha. Ai, que alegria, que alegria. É isso que essa galera é, tá? Um bando de psicopata maligno. É, assim, cara, desculpa ficar teológico nisso, mas isso aqui é uma das coisas que aprofundou a minha conversão, sabe? Se isso aqui não é a prova para você de que o maligno existe, o que que eu. O que eu preciso falar pra você? Sabe? Tipo, o Lula apoia isso. Essa notinha aqui é o jeito, é o melhor jeito que eles conseguiram correr pra não falar abertamente que, ah, foda-se, deu golpe mesmo, tá certo mesmo, a esquerda pode fazer o que ela quiser, mas ainda assim de falar, ah, não, vamos ver e te falo. Mas isso aqui é a realidade. Isso aqui é o que o Lula realmente. Isso aqui é o que a esquerda realmente é. Tá? Outra coisa. Lá atrás. Isso aqui em 2020, o Marco Antônio Villa teve uma entrevista em que ele cobrou o Boulos sobre a Venezuela ser ditadura. E o Boulos falou: não, porque teve eleições. Algum jornalista, por favor, faça o absolutamente básico de ir ao Boulos durante essas eleições e falar: Boulos, você tá querendo concorrer à prefeitura aqui de São Paulo? O que que você acha sobre o Maduro ter fraudado as eleições e perseguido a oposição e alegado que a oposição fez um ataque coordenado vindo da Macedônia no norte, agora estão querendo prender eles. O que você acha sobre isso? Aí ele vai responder: não, mas é porque eu tô concorrendo pra prefeito de São Paulo. Não interessa o que eu acho sobre as eleições. Não, não interessa sim. Interessa sim. Você é um psicopata, ditador, fraudando eleições. E ele é o seu lado político. Você acha que isso tá certo? Porque a realidade que as pessoas precisam entender, e que tem ainda gente que se recusa, tem ainda gente de centro ou de direita, menos, sei lá, direita mais terno, acadêmica, etc., que se recusa a achar que o Lula é isso aqui. Que se recusa a achar, a entender que a esquerda brasileira, que a esquerda socialista é isso. Ainda tem maluco que... Eu lembro até hoje, cara, quando eu tava, logo depois das eleições, me chamaram para um podcast lá do Inteligência Limitada com o Pedro Doria. E tava ele e o Joel Pinheiro lambendo o Lula lá pra todo lado. E eu falei, tá bom, não é nem meu podcast, tá longa história de como eu acabei aqui e tudo mais. Mas eu perguntei pro Pedro Doria, cara, você acredita no que o Lula fala? Tipo, é um dos caras que fez o L pela democracia, pelo não sei o quê. Ah, porque pra Marina estar no Ministério do Meio Ambiente e tudo mais. Você acredita no que o Lula fala? Aí ele me respondeu, ó, não acho que o Lula é um cínico. Tá aqui na tua frente, cara, é isso. O Lula só não é um Maduro por falta de oportunidade. Alguém acha que se você colocasse o Boulos no lugar do Maduro, ele faria diferente? Alguém acha que se você colocasse o Lula no lugar do Maduro, ele faria diferente? Porque se você acha, olha isso aqui e perceba que não é não, tá? Eles fariam igual. MST, notinha de apoio à ditadura venezuelana. É a conta do MST oficial. Defende a vitória do povo venezuelano com a reeleição de MST apoia a fraude, ditadura e perseguição de oponentes. Ai, não, mas é porque o MST é um arroz orgânico. É porque eles estão querendo saber de alfacinha. É porque eles querem implantar. Eles querem ditadura soviética. Eles querem ditadura socialista. Eles querem botar você num paredão e te fuzilar. E o Lula e o Boulos. São isso aqui. Eu acho que é bom pra galera. Foro de São Paulo. Teoria da conspiração, negócio que não existe. Não existe, né? Com alegria, felicitamos a vitória do companheiro Nicolás Maduro. É uma organização internacional da América Latina, de países, para discutir como implementar ditaduras socialistas no Brasil. E eles estão aqui saudando uma ditadura socialista. E aí, quando tiver o Boulos e o Lula no próximo Foro de São Paulo, vão falar: não, porque é pela democracia, pelo meio ambiente. Eles estão preocupados com a opressão dos índios do ar. Celso Amorim, outro psicopata completo. Não, mas a gente não pode sair falando que foi fraude. Foi fraude. Tem países de todos os lados fazendo isso. O governo venezuelano não está entregando os dados, não está mostrando nada. Eles fraudaram a parada, a boca de urna estava isso aqui, as pesquisas prévias estavam isso aqui. Eles mudaram tudo, desligaram tudo e falaram que é isso aí. Estamos cautelosos e aguardando por atas. É tipo, sei lá. É tipo. Ah, a Suzane von Richthofen não confessou. Vamos prender ela. Vamos esperar ela confessar. Vamos esperar ela, né? É isso. Isso aqui é só uma desculpinha para eles ficarem enrolando do fato que eles apoiam isso que aconteceu. E aí depois, eu acho que é isso, é aqui que eu quero chegar. Psicopata, vagabundo, maligno, socialista, vai fazer o que eles fazem. A cobra vai fazer o que ela faz, não interessa. Agora, trouxa. Pode parar de ser trouxa. Eu não tenho nada pessoal contra o Luciano Huck. Eu nunca conversei com ele. Eu não sei nada da vida dele. Eu nem assisto televisão direito. Agora, uma coisa que acontece é que o socialismo no Brasil, em parte, cresce. E o socialismo é isso aqui, tá? Isso aqui é o socialismo. E isso aqui é socialismo. E isso aqui é uma imagem de o socialismo. O socialismo no Brasil cresce não por causa dos socialistas. Eles são uma minoria. Ele cresce por causa de trouxa. Trouxa. Tipo o Luciano Huck, que acha que esse povinho aqui. Não, veja bem, eles são democráticos. Ele fala: ah, não, não dá pra passar pano, a Venezuela vive uma ditadura. E tudo indica que estamos vendo uma fraude eleitoral. Tá. Como cidadão latino-americano e democrata, espero que a Venezuela possa vencer. E, cara, desculpa, tive que dar uma trolitada nele. Tá bom, você acha isso? Não, beleza. Você vai parar de apoiar e divulgar socialista? Todo mundo aí de centro, bonitinho, ou da esquerda soft, entendeu? Que acha que tá vendo essa fraude, que entende que É uma ditadura socialista que, ah, tá não sei o quê. Tá bom, tá bom. Você vai continuar apoiando socialista? Vai continuar financiando? Vai continuando no palco pros caras? Pergunta isso pro Huck. Quando você for apoiar um candidato agora, quando você for doar, quando você for botar dinheiro na conta dele, você vai exigir que ele se manifeste abertamente contra terrorismo, contra ditadura, etc? Você vai continuar apoiando o partido que tá apoiando isso aqui? Porque é esse pessoal trouxa que faz socialismo crescer no Brasil. É impressionante como um empresário no Brasil adora pagar pela corda que vai enforcar ele depois. E além disso, tem uma pessoa aqui, o Bruno César, não sei quem é, mas cara, obrigado, você mandou bem. O cara botou aqui, tá aqui os partidos que ele doou, tá aqui os candidatos que ele doou. Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro. PSOL. Rede, Federação PSOL, Rede. Né? Ai não, porque esse aqui é não sei o quê. Ai não, porque a Tabata. E a Tabata de fato se posicionou contra. A Tabata foi lá e falou contra. Falou que é ditadura, que é não sei o quê. Tabata, você está no PSB. Na base do Lula. Do Flávio Dino. Tabata. Todo mundo sabe que você vai apoiar o Boulos no segundo turno. Todo mundo sabe que você só está se candidatando porque o Lula deixou. Quem acompanha a sua votação, Tabata, sabe que você virou serva de votação do Lula. Que tinha uma posição técnica, que tinha uma posição no mandato anterior, mas técnica que estava para discutir, mas agora só vota com Lula. Então foda-se, Tabata. Foda-se. Literalmente tudo que você acha sobre a Venezuela. Se o grupo político que você está, que você serve, que você ajuda, que você vota, apoia isso. A não ser que a Tabata tenha uma ilusão muito maluca na cabeça dela de que ela vai conseguir criar um novo grupo de uma nova esquerda mais moderada brasileira e vencer o Boulos e vencer o Lula e fazer tudo isso e transformar a esquerda brasileira de um negócio maluco que apoia a ditadura para só uma centro-esquerda europeia. Eu admiro se a Tabata aqui tivesse ideia na cabeça dela. Eu acho bonitinho. Eu acho fofo. Mas é idiota. Ela não vai. Ela hoje está ajudando todos esses grupos, está dentro deles, está puxando votos para eles e está servindo a eles, está votando junto com Lula e está nesse grupo político. Então, assim, Tabata, cara, obrigado que você fez o mínimo de condenar isso aí. Agora foda-se. Porque quando a gente sabe que quando o negócio rachar, você vai votar com Lula 100%, com esse Lula aqui. A gente sabe que você não vai quebrar com ele por causa disso. A gente sabe que você vai apoiar o Boulos no segundo turno. Do que adianta? Fala um monte na hora de fazer. Falando em fazer, senhores, isso aqui é o risco que o Brasil tá e sempre esteve e vai estar tá por muito tempo ainda. O socialismo é isso. Então, assim, eu tô tentando ir para tentar combater esses caras. Para começar a brigar com isso, para começar a fazer o trabalho de virar isso aqui. Então, assim, batemos 50? Não, é quase. Quem puder ajudar, quem puder doar para minha campanha de pré-campanha de vereador aqui em São Paulo, por favor, ajude, cara. Porque esses vagabundos estão trabalhando, tá? Isso posto. Deste. O Lula foi fazer um pronunciamento ontem, às 8h30 da noite, lá sobre. Pra tentar defender o mandato dele, porque deu um ano e meio e tudo mais. De novo, foda-se literalmente tudo que ele acha. Desculpa que eu tô poucas ideias, eu tô doente, eu fico assim. Por que ele foi fazer esse pronunciamento? Pra tentar subir a popularidade dele e pra desviar o assunto. Ele sabia que ele seria questionado sobre o Maduro. Então você faz um outro pronunciamento sobre a economia e blá blá blá, pra ver se dá uma maciada nisso. Então, e toda vez que ele fala abobrinha, o juro sobe, explode e tudo mais. Aí você fala, vamos fazer um discurso montado pra ver se pelo menos a gente falou alguma coisa. Aí ele falou, ah, não vou abrir mão da meta fiscal. Não vou abrir mão da responsabilidade fiscal. É claro que não vai. Porque se o Lula ferir a lei de responsabilidade fiscal, é impeachment. Não é como se fosse assim, um compromisso dele, tipo assim, amor, eu vou lavar a louça. Não, não é isso. Se ele explodir o novo arcabouço, isso viola a lei de responsabilidade fiscal e abre espaço para um pedido de impeachment. Claro, é um grande processo para isso acontecer. Não quer dizer que vai acontecer necessariamente. Mas aí ele teria que comprar os votos para se salvar, ia ter que entrar em toda uma negociação para se salvar. Ia ser caro, porque já tá sendo caro. Mas o fato é, apesar do que você fala, o que ele faz é o déficit nominal do governo Lula bateu o recorde sem pandemia. O Brasil chegou a 1 trilhão de déficit no ano em 2021 com pandemia. Estamos agora em 1 trilhão 108. Sem pandemia. Sem crise econômica. Seja nacional, seja internacional, tá tudo certo. E estamos em déficit recorde. Não só isso. Rafaela Vitória sempre tem tweets fantásticos sobre isso. Juros são consequência da irresponsabilidade do governo. Explodiu de gastos e dane-se. E quando a gente vê resultado fiscal nominal, ou seja, déficit primário mais pagamentos de juros, Israel está. Eu estou olhando para o meu outro monitor aqui porque eu estou com a minha câmera na frente, eu preciso olhar para o outro aqui. Israel está em uma guerra. Os Estados Unidos também estão sempre em alguma guerra. Rússia está em uma guerra. A gente tem um déficit maior do que eles. Tem um déficit maior que todo mundo. Eu queria entender o que a Noruega está fazendo. Isso aqui deve ser o fundo soberano deles crescendo pra caramba, porque eles imprimiram, porque eles pouparam uma puta grana no fundo soberano deles, aí conforme o mercado sobe, eles sobem. Deve ser isso. Ou petróleo, não sei. O fato é, olha o Brasil aqui. Isso somos nós agora. E a consequência disso são os juros. O governo Lula vai cortar gastos? Não, não vai. E vale lembrar, o déficit nominal acumulou 1,1 tri em 12 meses, nos últimos 12 meses, 10% do PIB, e a dívida pública saiu de 71,7% em dezembro de 2022, quando o Bolsonaro entregou, para 77,8%, vai 78% em junho de 2024. Então, em 18 meses, a gente botou 6 pontos percentuais. Então, a gente bota 2 a cada 6 meses. Ainda tem 5 semestres. Então ainda tem mais uns 10% de dívida PIB para entrar aqui. Então a gente vai terminar aqui com 88% de dívida em relação ao PIB ao fim do governo Lula, assumindo que gastos déficit continuam iguais e que não tem uma crise mundial, que não tem outras coisas que vão piorar a economia do Brasil. É isso que está sendo feito aqui. Próximo governo, porque eu acho que o Lula vai perder, porque eu acho que muitas pessoas estão acordando para esse fato aqui. Muitas pessoas estão começando a entender. Opa, caguei tudo o negócio aqui. Muitas pessoas estão começando a entender que o Lula é isso mesmo. Estão começando a ver como acordar pro mundo real. Eu acho que o Lula vai perder em 2026 e o próximo governo vai ter a tarefa de fazer um puta ajuste nisso aqui, de trazer as contas de volta e vai ser um esforço gigantesco de cortes econômicos, de cortes fiscais, de cortes no orçamento federal. Vai ser um ajuste econômico brutal. Não tanto quanto o Milei, mas acho que já vai ser bom pra gente que vai ter todos os resultados do Milei, um grande ajuste, então a prosperidade econômica dele que a gente vai poder ver lá em 2026. E lá em 2026 a gente vai poder lembrar que enquanto o Milei estava consertando o país, o Lula e o Boulos estavam lambendo o ditador. E a gente pode convencer o eleitorado sobre isso. A gente perdeu em 2022 por 1%. Não precisa todo mundo acordar. Se 3, 4, 5 milhões de eleitores acordarem para a realidade disso aqui, acabou pro Lula e a gente consegue voltar a ter um governo de direita liberal aqui no Brasil e voltar a fazer reformas, que serão extremamente necessárias. Já era difícil e agora o negócio está pitando grave. E não se preocupem, senhores, vai piorar. Mas eu tô lutando para estar lá. Para quando isso aqui chegar em discussão, para quando isso aqui chegar na hora do vamos ver, eu tá lá para garantir que isso aqui, ou para pelo menos trabalhar para isso aqui ser o que a gente gostaria que fosse. Quem puder ajudar, obrigado. Link vai estar na descrição por esse vídeo, é isso. Desculpa que eu tô, mas é o que tinha para hoje. Tchau, tchau.